Pedro Mota, editor do Terraço Econômico, esclarece a relação entre a arrecadação de impostos e o aumento do desemprego no país. Confira. O impostômetro informou que chegamos à marca de 1,8 trilhões em impostos arrecadados. Como a arrecadação se mantém se uma parcela grande da população está desempregada?
De fato, o impostômetro é uma medida muito, muito positiva, muito boa, que foi criada pelas associações comerciais para medir o tamanho da absurda carga tributária que existe no Brasil. Existe, de fato, uma relação muito direta entre o consumo ou a atividade econômica das pessoas, o emprego, e a arrecadação estadual, a arrecadação da União, federal, municipal, qualquer que seja. Importante lembrar que o impostômetro ele é uma aproximação, né? Então, ele é feito um cálculo muito rigoroso, existe uma metodologia, ela é pública no site, você consegue consultar, toma como base várias bases de dados públicos do governo para tentar fazer uma estimativa quase que online dessa arrecadação. Mas não existe uma relação direta. Por quê? Se você pegar o impostômetro esse ano, pela primeira vez na história, ele não alcançou R$1 trilhão mais cedo do que o ano anterior. Então, todo ano acontecia esse fenômeno. O impostômetro acumulava R$1 trilhão sempre uma data mais cedo do que o ano anterior. Então, você mostrava que você tinha um aumento da carga tributária. Esse ano foi a primeira vez que o impostômetro não alcançou essa regra. Apesar de que em 2015, ele pela primeira vez também alcançou R$2 trilhões pela primeira vez na história. Então, essa relação ela é um pouco mais complexa, ela não é tão direta com o desemprego ou com a inadimplência do tributo. Por quê? Porque no Brasil, a gente paga muito imposto na forma do tipo de imposto regressivo. O que é imposto regressivo? O imposto regressivo é aquele imposto que está implícito na mercadoria, no serviço, nos bens. Então, se eu compro, por exemplo, um pacote de açúcar, ele tem 32% de imposto. Se eu pago um pacote de arroz, ele tem 17% de imposto. E no Brasil, isso corresponde a quase 50% da nossa carga tributária. Então, de fato, se o consumo cai, essa arrecadação vai cair, ela não tem uma relação tão forte, porque ela tá muito pulverizada e muito implícita. O que poderia acontecer é se, por exemplo, o Brasil tivesse um imposto de renda muito alto, que também não é o caso. Uma tributação sobre a renda muito alta. Aí sim, talvez a renda da população caindo de forma mais abrupta, como caiu nos últimos anos, com desemprego maior, essa elasticidade, essa relação poderia ser mais evidente. Mas como a gente aqui no Brasil tem essa combinação meio perversa de tributar indiretamente todos os produtos, então você tem um processo aí de concentração de renda. Então, o pobre que tem uma receita menor, tem uma renda menor, ele paga o mesmo valor de imposto num saco de feijão que uma pessoa que tem um poder de renda aquisitivo maior, o impostômetro não conseguiu capturar isso. Mas se você, por exemplo, pegar os dados da arrecadação federal do Estado, que são dados oficiais mesmo, só no mês passado, em setembro, nós tivemos uma queda real, então descontando a inflação, de 7%. Então, de fato, o Estado, ele conseguiu fazer uma combinação, o Estado brasileiro, ele conseguiu criar uma situação muito, vamos dizer assim, única. Ele é grande, ele tem uma taxa, uma carga tributária enorme sobre a população, e mesmo assim, ele não consegue devolver isso de forma eficiente em serviço para a população, e a arrecadação dele está caindo. Então, ele está numa sinuca de bico, está num dilema muito grande nesse momento, porque de fato, a arrecadação dele cai muito e ele tem muitas obrigações a honrar, né?
O efeito colateral do imposto regressivo seria o endividamento da população de menor poder aquisitivo?
Não só a questão do endividamento, mas a questão da oferta de crédito, né? Então, taxas de juros aí até semana passada em 14,25%, então você tem uma restrição ao crédito e, em contrapasso, um aumento na inadimplência e uma restrição ao consumo no limite. Então, de fato, a população, principalmente aquele que está desempregado, ele toma uma decisão. Ou eu vou consumir, minha necessidade básica de sobrevivência, ou vou pagar minhas contas, pagar minhas dívidas, pagar meus tributos. A decisão mais comum do agente é sempre ficar inadimplente e pagar as minhas necessidades básicas. Então, por isso que eu tenho esse movimento da explosão do endividamento. A inadimplência e o endividamento, de fato, tem uma relação muito positiva com o desemprego, né? E desemprego, acho que é a maior crise social que você pode ter, né? Tem uma frase muito, muito marcante de um ex-presidente norte-americano que diz que o emprego é o melhor programa social. você tem uma taxa de desemprego hoje a maior da história do país, é a maior crise social e crise econômica que pode ter sido criada, e a gente sabe do nível, ela vem encomendada pelo Estado e pelo compromisso fiscal que a gente tivemos aí nos últimos anos, né?
O imposto regressivo como forma de tributação sobre o consumo pode ser uma armadilha para o contribuinte?
Uma característica do Brasil, que é, por exemplo, se não comparar, sei lá, com um país de primeiro mundo, como uma França, uma Suécia, uma Holanda, porque o nosso mercado de consumo ele é muito grande. Nosso mercado é muito poderoso, muito pungente. Então, é muito mais fácil para um Estado, e cômodo, prático, tributar um mercado de consumo grande, normalmente desinformado, que não tem consciência desse poder, do que criar um consenso político, criar uma reforma política, e que vai culminar no limite a um sistema tributário muito mais inteligente, muito mais igualitário e distributivo, e que no limite vai criar uma sociedade com bem-estar e com um poder do Estado muito menor. Isso não se concretiza. Eu acho que agora, e principalmente depois de todo esse movimento político e econômico que nós tivemos recentemente, você tem uma exigência da população, e eu falo da população em geral, de uma menor atuação do Estado. Então você tem uma aversão ao poder público, no sentido dele prover os bens. Então por que eu preciso do Estado me provendo tudo, e todas as benesses, e todos os privilégios? E aí você começa a ter realmente uma consciência da diminuição do papel do Estado e deixar ele apenas em funções básicas ou necessárias. E a tributação do consumo, ou a tributação regressiva, passa diretamente por isso. Se você consegue criar um consenso, você começa a criar uma movimentação nesse sentido de viabilizar uma reforma tributária, eu acho que você ganha não só no sentido de diminuir a desigualdade do país, mas em ganho de eficiência, né? Porque você precisa ter um sistema tributário eficiente, moderno e totalmente coerente para poder, por exemplo, melhorar a qualidade dos negócios, deixar a visibilidade do empresário, a previsibilidade do empresário mais consistente, porque hoje um empresário, se ele vai tentar abrir uma empresa, nem não sendo um pequeno, médio ou grande, ele tem que ter praticamente um setor ou uma área específica de impostos ou de tributação, porque é uma coisa tão complexa, uma coisa que muda tanto e que é totalmente ineficiente e que é capturada. Essa é uma palavra muito boa, ela é capturada pelo Estado, essa renda, esse percentual da renda, que a gente está falando aí de 35% do PIB no ano, pelo Estado, para ser realocado de forma ineficiente. A grande conclusão, e isso é uma conclusão que os economistas, mas e que cada vez mais é visível na realidade, que o Estado não é um bom alocador de recursos. Então, quanto mais o Estado capturar, mais recursos de forma ineficiente estão alocados. Então, uma forma cada vez mais moderna e que vai trazer bem-estar é você tirar do papel o Estado, tirar o papel do Estado de certos setores, de certas funções. Eu não sou a favor do Estado mínimo e inexistente, isso é uma utopia, mas o Estado, principalmente no Brasil, ele é muito grande e ineficiente, né?